Investidor em Foco de hoje tem super quarta, com decisão de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos. Vamos falar da última queda das principais bolsas americanas e ainda do lockdown na China. Tem também mudança na recomendação com foco em renda fixa, já que estamos falando de política monetária. Vem que o episódio dessa terça-feira, dia 3 de maio, está começando. E para conversar conosco nessa terça, tem o pai do Martim, que não é o nosso professor, que é um bebezinho recém-nascido. Deem desconto se vocês ouvirem ele aqui nessa gravação. Nosso especialista em recomendação e portfólio, Caio Camargo, que é o mais novo papai da equipe. Caio, bem-vindo de volta aqui para o podcast. Você ficou fora, hein?
Obrigado. Eu fiquei umas semaninhas fora aí, cuidando do mais recente chegado aí no banco, Martim. Eu ia dizer que choro de bebê e latido de cachorro tem desconto aí nessas gravações, então fico mais tranquilo. O cachorro
com
eu consigo
certeza
controlar um pouco mais. O bebê ainda não.
Não, tem total desconto. A gente vai ter depois é que apresentar o bebê Martim para o professor Martim, que é nosso convidado assíduo aqui do podcast.
É isso aí, já vamos organizar. Ele está de férias, né? E quando ele voltar, a gente organiza isso aí, o encontro dos Martins.
Muito bom. E Caio, você chega numa semana recheadíssima, é um super boas-vindas para você de volta, porque tem super quarta com decisão de juros do Copom aqui no Brasil e do Fed nos Estados Unidos. Vamos começar pelo Brasil, porque aqui já tem uma expectativa enorme de que essa seja a décima alta consecutiva da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e o mercado está ansiosíssimo pela decisão da próxima quarta-feira, né?
É isso aí, eu achando que ia voltar num ambiente mais tranquilo, né? Mas vendo que abril, que eu perdi basicamente grande parte dele, foi um mês bastante turbulento, acho que não tem como começar diferente, né? Maio já começa aí com uma agenda bastante recheada mesmo, como você falou. Por aqui sim, provavelmente teremos a décima alta, né? Já telegrafada na última reunião do Copom, né? De mais 1%. E até 45 dias atrás já passava a impressão de que seria a última desse ciclo, né, que já é realmente a décima alta. A gente aguarda aí mais 1%, né, levando a Selic para 12,75, tá? Mas como eu falei, há 45 dias atrás, né, de lá para cá, muita coisa mudou, né? O conflito Rússia-Ucrânia continua impactando, obviamente, tirando a parte humanitária, mas falando um pouquinho mais de economia, impactando o preço de commodities, inflação, né, no mundo, continua persistente. De lá para cá, a gente também teve novos lockdowns, né, na China em relação à disseminação do vírus da Covid, que no restante do mundo já está bem mais tranquilo, assim, em termos de abertura econômica, né? E dessa forma, o mercado aguarda realmente, como você falou, ansiosamente, principalmente o comunicado e a ata, né, que deve sair nas próximas semanas aí, justamente para entender qual é o tom ou é a cabeça do banqueiro central, né? O que, que ele está enxergando de mercado, de inflação, de atividade, né? Porque a gente fala bastante, inflação, pouco de emprego, mas querendo ou não, quando a gente aumenta juros, isso impacta também a atividade, o PIB, né? Então, é super importante realmente a gente acompanhar depois do Copom de quarta-feira, o comunicado que sairá e a ata que sai posteriormente também. Só para trazer um pouquinho do que o mercado já está enxergando, né? Já precifica ali mais altas, tá? Além dessa de quarta-feira ali, olhando a curva de juros de agora, por exemplo, que acaba sendo um bom termômetro, né? Porque é a precificação de juros ali no futuro, ela está para o final desse ano em 13,05, ou seja, pelo menos o mercado aposta em final de ano com uma Selic em 13, né? E algumas apostas ali já na casa dos 13,25. Acho que um bom indicativo do porquê desse cenário, né, foi o IPCA 15 divulgado na semana passada, né, que acabou trazendo mais combustível para essa discussão, e olha que combustível está bastante caro, né, então, trazendo combustível, que inclusive foi um dos grandes vilões ali dessa alta do IPCA 15, foi a gasolina, né, trocadilhos à partes com combustível ali, que a inflação do IPCA 15, para o pessoal entender, ela ela não pega o mês fechado, né? Ela pega mais ou menos as datas ali entre o meio do mês até o meio do outro mês. Para essa conta foi feita entre 17 de março e 13 de abril. Né? O IPCA vai ser divulgado só na semana que vem, então semana que vem a gente tem dados aí da inflação para abril do mês fechado. E foi a maior variação ali nos últimos 27 anos para o IPCA 15, ou seja, desde abril de 1995, que ali é o período inicial do Plano Real, né? O índice subiu bastante dentro das expectativas, tá? Não foi uma surpresa, uma aceleração de 1,73% em abril, mas para um fechamento mensal é um índice bastante elástico, né? Outro dado também que a gente acaba buscando quando vai tentar entender um pouquinho como é que está a cabeça dos investidores, dos economistas, é o Fox, que saiu ontem, né, e trouxe também mais alta ali para a Selic. Lá no Fox a Selic está em 13,25, então a gente já vê um mercado entre 13 e 13,25, ou seja, pelo menos mais uma alta deve ter aí em algum caminho, aí, possivelmente na próxima reunião, mas vamos entender depois o tom do comunicado ali. Destaque ali para a inflação também, tá? Que novamente surpreendeu para cima, tá? Estava na casa de 7,60 e pouco, já está na casa de quase 7,9. Acho que um destaque, né, para a gente não só falar da ponta negativa da coisa, é que o PIB, né, nossa atividade, apesar desse cenário inflacionário bastante forte, Selic também para cima, na cabeça dos economistas, a nossa atividade deve ser um pouquinho para cima também do que já vinha sendo precificado ali nos últimos meses. Isso possivelmente também pelo mesmo personagem, o mesmo protagonista da inflação, que é a commodities, né? Ela também tem um impacto positivo no nosso PIB, dado que somos ali exportadores de commodities para o restante do mundo ali. Então, acho que esse é o cenário básico ali para a Selic e para a reunião do Copom dessa quarta-feira, Rê.
Perfeito. Nossa audiência deve achar que a gente está monotemáticos de tanto que a gente fala em inflação por aqui, né, Caio? Mas não tem como fugir desse assunto, não.
Não tem como, e acho que você não, assim, não quer ser portador de más notícias, mas ela deve ficar aí por um bom tempo batendo nossa porta.
Pois é, e não só aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação pressiona cada vez mais, aí gera aquela ansiedade no mercado em entender como é que o Fed vai reagir a isso, o Banco Central norte-americano. Queria saber de você, se fala que esse pode ser o pico inflacionário nos Estados Unidos depois da maior alta em 44 anos, que foi agora do mês de março. A expectativa é para essa quarta-feira, que tem decisão de política monetária lá. Como é que o Fed vai reagir também a isso, né?
Exatamente. Acho que esse o pessoal já vem comentando sobre a tal da estagflação, né? Que é um cenário complicado de estagnação econômica ou, eventualmente, recessão com altas taxas de inflação. Ou seja, um pouco do que a gente vem vivenciando hoje. Como você bem trouxe, foi a maior alta em março dos últimos 44 anos, tá? Para o índice de preços com o consumo, que é o que eles chamam de PCI lá, né? Que acumulou uma alta de 6,6%. E até legal de explicar um pouquinho a diferença, né? O PCI para o CPI, né? Trazendo as letrinhas em inglês aqui. O PCI é esse índice de preços ao consumo.
Eu ia perguntar exatamente isso.
Ah, fiz meu dever de casa aqui, porque eu também já estava há um bom tempo com essa... com essa dúvida, né? Porque o CPI, que eles chamam, seria o equivalente ao nosso IPCA, né? É o índice de preços ao consumidor. O que o Banco Central americano ele prefere olhar é o PCE, né? Que é o preço de ao consumo, né? A grande diferença, na verdade, é que um vai olhar ali a mudança de preços, tá? No consumo de serviços e bens, né? Que é o PCE. E o CPI, ele acaba olhando um pouco mais, ele mensura, né, as mudanças no poder de compra da família americana média, né? Então, a diferença é isso. Um, ele olha o valor dos serviços e bens, e o outro, ele olha um pouquinho mais a questão da perda de poder de compra na mão da família americana média. Tá, então ele acaba olhando um pouquinho mais, já faz algum tempo, na verdade, que o Fed prefere esse índice. No fim das contas, eles vão olhar o índice, a variação do preço ao consumidor, de certa forma, mas um foca numa ponta e o outro acaba focando numa diferença ali um pouco menor, tá? Mas realmente, assim, esse índice veio bastante acima, né? Maior alta ali em 44 anos, como você mesmo trouxe. Reflexo ali principalmente nos aumentos de preços de energia, tá? Que lá subiram quase 35%. A alimentação também sendo bastante vilão aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Lá subiu a cerca de 9%. Então, assim, esse índice reforça ainda mais essa pressão para o aumento de juros lá nos Estados Unidos, né? Como já tinha sido antecipado pelo Jerome Powell na primeira alta de juros, é que era possível que ele viesse algumas altas de meio e ficasse por um bom tempo ali, altas de 0,25. Para explicar, a taxa deles não é igual a nossa, eles não cravam um número, né? Eles fecham um range ali entre 0,25 e meio, 0,50 e 0,75. Então, quando a gente fala que vai ter uma alta de 0,5%, é uma alta desse range aí. Obviamente, ele vai aumentar as duas pontas de forma 0,50 e mantendo ali a diferença entre 0,25 entre elas, tá? Então, assim, é já esperado 0,50 nessa próxima reunião, nessa quarta-feira, tá? Além disso, a gente vê também resultados ali da impactos, né, da variante Omicron na economia americana. Isso tudo tem sido levado em consideração ali pelo Banco Central e pelos economistas, tá? Quando trazem esses dados ali. Então, acho que basicamente é isso, assim, espera-se também essa alta de 0,5%, e eu acho que tanto para a Selic quanto para o Fed Funds Rate lá na quarta-feira, o tom do comunicado e, posteriormente, suas atas, acho que essas, sim, vão trazer os próximos passos, né? Ainda mais o Banco Central Americano, ele tende a trazer um pouquinho mais esse direcionamento, né? Afinal, eles são a taxa livre de risco ali do mundo, então eles tentam ser o mais transparente possível na cabeça deles para não impactar o mercado, enfim, e as economias ao redor do mundo. Então, acho que esse comunicado vai ser bastante aguardado.
Com certeza. Vou aproveitar que você tocou no ponto de variante Ômicron, vou inverter a ordem da nossa conversa aqui, para a gente já entrar no assunto China, porque falamos nas últimas semanas, eu e o Ítalo aqui, Caio, o quanto esses novos lockdowns na China estavam preocupando não só questões de saúde, questões humanitárias, mas também as questões econômicas e o mercado global. E agora vem à tona mais essa preocupação não só com a inflação global, como também com abastecimento, né? Perfeito. Pensando muito na questão de isolamentos, de gente tocando comida e por aí vai, essa preocupação ela tem sentido falando sobre a ótica de mercado, né?
Bastante sentido. Assim, os últimos números, né, que a gente vê ali de casos na Covid, até para as pessoas não se alarmarem tanto, não tem sido assim números estratosféricos, dado o tamanho das cidades, por exemplo, né? Mas eles têm essa política ali desde meados da pandemia, né? De ter um caso, fecha, justamente para não espalhar muito mais o vírus da Covid por ali, dado o tamanho da população, obviamente. Então, a gente vê o governo fazendo testes em massa, fechando bairros, até discute se, de repente, um pouquinho mais de leveza nesses lockdowns, no sentido de fábricas se manterem abertas, em turnos, em quantidades menores de funcionários, mas por enquanto não vimos nada muito concreto nesse sentido, né? A gente vê vídeos na internet ali de realmente a política de saúde bastante forte em teste em massa, em fechar as pessoas dentro de casa. E aí, obviamente, quando vem um anúncio desse, a população corre para os abastecimentos, né? Então você vê até escassez de alimento em supermercados chineses, coisas do tipo, e afeta sem dúvida nenhuma, porque ali a China acaba sendo o grande celeiro do mundo hoje em torno de bens materiais, né? Vamos falar, por exemplo, quando a gente fala ali semicondutores, né? Que para a indústria automobilística e de tecnologia, a China é o principal fornecedor dessa matéria-prima, né? Nem sei se em outros países do mundo a gente tem algo nessa linha e nesse preço. Até pode ter alguma coisa, mas a produção é muito pequena e acaba tendo um preço um pouco maior, né? Então, quando a gente vê a China fechando suas fábricas nesse sentido, ou diminuindo a produção de maneira bastante forte, e sem dúvida nenhuma vai ter um impacto no abastecimento, e obviamente a gente traz o vilão de novo, inflação, né? Isso traz aumento de preços. Se você tem uma diminuição na oferta, quando você tem o mínimo que tem, acaba saindo muito caro, e aí você tem que repassar para o consumidor final, e aí a inflação na veia, e sofremos bastante com a continuidade desse vilão que vem desde o ano passado e infelizmente deve continuar por algum tempo por aqui. A gente achava até que com a diminuição da pandemia, né? Isso fosse diminuir, mas aí veio o conflito na Rússia-Ucrânia e novos lockdowns na China, ou seja, o cenário não é muito, muito azul por enquanto, não.
E esse cenário está levando muita gente a fugir do risco, né, Caio? E aí, na semana passada, a gente viu três gigantes do mercado americano, as bolsas de Nasdaq, Dow Jones e também o S&P 500, terem fortes quedas. Foi uma mistura aí de fuga de risco, um pouco de impacto de alguns balanços de empresas de tecnologia? O que, que se atribui a essas quedas?
Grande mix disso tudo mesmo, e eu adiciono mais um ingrediente à receita, a taxa de juros americana em alta também, né? Porque se a taxa de risco, livre de risco do mundo sobe, ela se torna mais atrativa, né? Então as pessoas acabam buscando também essa taxa mais alta. Obviamente teve a questão de fuga de risco, né? O conflito que não passa, a inflação, etc., que a gente já comentou. E falando um pouquinho mais ali, dos balanços, né, das Big Techs ali, só para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, né, Dow Jones caiu ali quase 3%, S&P caiu 3,63%, Nasdaq quase 4,20%, assim, então realmente são para um dia só, para essas bolsas que obviamente tem volatilidade, mas quando a gente vê comparada brasileira e de mercados emergentes, não tanto assim, são números bastante assustadores. Por quê? Na quinta-feira a Amazon divulgou balanços, né, bastante decepcionantes para o primeiro trimestre, em prejuízo ali de quase 4 bilhões de dólares. Então, as ações ali despencaram da Amazon 14%, a maior queda desde 2006 da empresa. A Apple, até, por outro lado, eu também fiquei assustado quando eu vi esse número. Eu achei que tinha sido um pouquinho menor, mas no fim do dia acabou impactando bastante mesmo. A Apple, para você ter uma ideia, também registrou, na verdade, ela registrou lucro, né, ela também divulgou balanços. O lucro ali de 25 bi, né, uma alta de 5% em comparação a 2021, e acima do esperado, e mesmo assim as ações caíram durante o dia ali 3,7%, né, depois, e aí obviamente por todo esse cenário, esse arcabouço que se formou ali em torno das Big Techs, e também por questões de declarações dos seus executivos ali, sobre um temor de um prejuízo futuro por conta dos desafios da cadeia de suprimentos, em especial matérias-primas vindas da China, né, por conta dessas restrições ligadas à Covid-19. Os semicondutores são deles, entre outros itens ali que impactam a produção de aparelhos e etc. Né? Então, a gente vê que, no fim das contas, é tudo bastante interligado. Né? E essas ações, com também, certeza, por outro lado, quando eu falo de taxa de juros, além da taxa de juros americana ser um ativo, né, para essa fuga de risco e as pessoas buscando esse ativo de certa forma, quando a taxa de juros sobe, né, isso impacta o valuation das empresas, né, porque quando você pega aquele fluxo de caixa, que é enfim, tudo que a empresa vai gerar, e você traz a valor presente, você usa uma taxa. E se a taxa livre de risco está subindo, você desconta por um preço maior, o preço cai. Então, os mercados tendem a corrigir um pouquinho nesse sentido também. Se essa perspectiva de aumento, de um aumento maior, de uma magnitude maior, aumenta, esses modelos são corrigidos, e aí essas empresas de tecnologia, que elas são chamadas de crescimento ou de growth em inglês, elas acabam sofrendo bastante, né, por todo esse desconto. Sim. Porque essas empresas, você olha bastante o lucro, não tanto só o preço dela, né? Você compra ela por um preço mais barato, esperando que ela vá gerar lucro, e isso retorne para você como investidor. Se o lucro dela está vindo bastante abaixo do esperado, aí há uma correção em massa, e aí, enfim, todo esse cenário que se formou na sexta-feira, tá?
Claro. Agora, você estava falando um pouco do resultado das bolsas norte-americanas da semana passada ter a ver com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente vê uma situação bem semelhante aqui no Brasil. Agora, sim, no mês passado, a gente percebeu uma injeção de investimento estrangeiro aqui, buscando muito dessa taxa de juros que está crescendo. E aí, uhum, Caio, eu queria que você trouxesse para a gente, mesmo antes de estar saído do forno, um pouco dessas mudanças que os investidores e as investidoras vão ver na nossa recomendação a respeito de renda fixa, já que é, sim, momento da renda fixa, mas a gente não pode esquecer que a inflação, ela acaba derrubando um pouco desse ganho todo que a renda fixa pode trazer quando a gente usa como parâmetro a taxa Selic, né? Mas, exatamente, queria ouvir de você essas principais mudanças que a gente vai ver a partir de maio.
Legal. É, assim, em termos de alocação, né, estar acima do neutro ou neutro, não tem grandes diferenças. Acho que as diferenças acabam sendo mais na nossa visão. A gente acaba ficando cada vez mais pró, renda fixa, no caso brasileiro, né, dado esse risco maior de bolsa. Né, a gente ainda mantém uma visão mais neutra para a classe de bolsa nacional. Tá? Obviamente, a gente vê preços interessantes, mas o cenário continua bastante volátil em relação aos riscos locais, né? Tem a questão da normalização da política monetária nos Estados Unidos, a guerra do leste europeu acaba trazendo esse medo de risco ali, né? Enfim, investimentos em ativos russos, né, podem continuar sendo direcionados para outros emergentes, tal qual o Brasil é um deles, né? Um dos principais, inclusive, que tem bastante commodity na bolsa. Por isso que a gente vem observando, né, essa forte alta no começo do ano para a Bolsa Brasileira, principalmente migração desses recursos, além do que os preços, né, dos ativos brasileiros, das ações brasileiras, se encontram ainda bastante descontados, né? Então, quando o gestor global, né, ele vai movimentar o portfólio dele, ele vê preços muito atrativos aqui para o Brasil, obviamente ele entende esse risco local, né? Então ele parte da carteira dele topa tomar esse risco ali, porque talvez faça bastante sentido essa relação risco-retorno. Mas dado esse cenário, né, de Selic mais alta, apesar da inflação também tá bastante forte, a gente tem prêmios ainda bastante interessantes quando a gente fala de inflação, né? Os preços estão na casa de 5,80, 5,70, depende do vértice, 5,70. Então vamos falar assim, se a gente está pegando um tesouro IPCA, né, que vai pagar a inflação mais um juro real de 5, 6, 5,5, realmente são taxas bastante atrativas. Por isso que a gente continua com uma alocação um pouco acima do neutro. Quando a gente fala alocação acima do neutro, a gente tem o esqueleto aqui, digamos assim, da recomendação, né, que tem bolsa, inflação, pós-fixado, pré-fixado, internacional e etc. Então, a gente, no início do ano, a gente estabelece os parâmetros do que a gente entende para os próximos 12 meses ou mais, né? Obviamente, quando a gente olha, a gente acaba olhando mais, uhum, mas a recomendação é para 12 meses. Isso quer dizer que a gente está um pouquinho mais otimista nesse momento com essa classe ativa, inflação é uma delas, né? A gente mantém essa alocação acima do neutro para multimercados e inflação, tá? O restante está dentro do neutro, mas não quer dizer que a gente está com uma visão pessimista ou negativa nesse sentido, né? Por exemplo, pós-fixado, obviamente, acaba se tornando, trazendo rentabilidades reais ali, projetadas bastante interessantes. O pré-fixado, quando a gente começa a chegar no fim desse ciclo, né, quando a gente começa a entender, ele começa a se tornar também um pouco mais interessante, né? Acho que na nossa visão, a inflação acaba tendo um componente mais protetivo também, por isso que ela até está acima do neutro ainda, principalmente porque se a inflação continuar muito forte e a gente não vê uma luz no fim do túnel nesse sentido, ela acaba tendo esse componente inflacionário ali para trazer esse benefício, tá? Agora, o pré-fixado ele pode até subir um pouquinho mais, né? Se eventualmente a Selic, então saímos de 13,25 agora para 14. Os juros futuros eles vão, de certa forma, refletir isso. Mas a gente entende que esse ciclo deve estar meio próximo do fim, por isso que acho que esse comunicado do Banco Central vai ser muito importante, acho que um dos mais importantes,
com certeza,
dos últimos tempos, justamente por essa indicação de estar perto ou não estar perto, e a gente vai conseguir entender se o pré-fixado realmente é a hora de entrar com mais força nele, apesar de que tivemos taxas bastante atrativas aqui em toda a parte da curva, mas no meio ali, a gente vê taxas bastante interessantes, mas as longas também não deixam de ter uma certa atratividade. Então, na classe, por exemplo, multimercados também, a gente vai com fundos ali que tem, que sabem navegar muito bem nesse cenário de juros, tá? Então, a gente acaba tendo na renda fixa hoje uma lupa um pouco maior, tá, Rê? Não sei se eu respondi a tua
Perfeito.
Pergunta, se quiser, pode até perguntar alguma coisa a mais, aí eu fico à vontade aqui.
Não, era isso mesmo, era mais para dar esse direcionamento, mas agora, nas próximas semanas, a gente também publica a recomendação de maio para quem quiser entender mais no detalhe, mas acho importante a gente trazer também isso para que as pessoas entendam a cabeça das equipes que fazem toda essa análise de bilhões de combinações para entender o porquê que a gente está pensando em mexer em alocações e tudo mais. Agora, Caio, para a gente fechar o episódio, além de atenções muito voltadas para a super quarta e para o resultado barra ata e considerações do Banco Central Brasileiro e do Banco Central Norte-Americano, o que mais tem de importante essa semana para investidores terem essa atenção também?
Legal, é uma semana bastante recheada. Só uma coisa da recomendação que eu achei legal, mas falou em bilhões de variáveis e combinações, e cada vez as variáveis estão tão mais complexas, tão mais ágeis na troca, que a gente conseguir precificar isso em modelo, e as conversas seria interessante até as pessoas um dia conseguirem ouvir a gente discutindo, porque realmente assim, é bastante variável em discussão para tentar chegar num modelinho aqui de classe de ativos e produtos também, né, que a gente consiga, de certa forma, tentar direcionar, né, os investimentos de uma maneira mais clara, mas olha, até o nosso trabalho aqui está cada vez mais suado, viu? Mas voltando aqui à agenda...
Acredito!
A gente brinca que eu pelo menos estou ficando um pouquinho mais careca cada dia, não só de criança, mas também do mercado, que ele não tá para peixe mesmo, não, nos últimos tempos.
Não, tá fácil.
Não, eu voltei de licença, como você falou, no olho do furacão, mas é bom, porque daí a gente já pega o ritmo rápido. Mas voltando aqui à agenda, a gente teve ontem, acho que na segunda-feira, né, a divulgação do IBCBR, um pouco abaixo da expectativa. O IBCBR é legal da gente comentar, porque ele é tido no mercado ali como uma... Ele sai antes do que o PIB, né? Então, o IBCBR de fevereiro já foi divulgado um pouco abaixo do esperado, mas nada que impacte muito. Mas justamente ele dá essa indicação do que pode ser que venha o PIB, então já pode de repente esperar um PIB dentro ali ou um pouco abaixo do esperado, enfim, como a gente estava vendo o Focus, né, revisando para cima essa tendência, mas sempre tem um delay, né? A gente está falando de fevereiro ainda, então tem esse delay, então a gente deve começar a ver mais para frente uma atividade talvez mais forte ali, que impacte justamente esse preço de commodities que aconteceu ali em março, fim de fevereiro que começou o conflito, né? Então acho que os próximos devem vir já um pouco mais para cima. Mas, assim, de dados, a gente teve balança comercial também de abril na segunda-feira, hoje produção industrial de março, na quarta-feira, super quarta, como já gastamos aqui o podcast inteiro falando, teremos na sexta-feira IGPDI de abril, na próxima semana, acho que já é legal de trazer, temos aí o IPCA, que esse fechamento vai ser importante para o mercado também, junto com os comunicados. Acho que outros pontos de atenção que não estão em agenda, né, que a gente deve manter, obviamente, é o conflito, novos lockdowns na China, como é que está isso, né? E temos ali, a Câmara pode aprovar um projeto de lei, o 2564, né, que estabelece um piso salarial ali nacional para enfermeiros e outros profissionais da saúde. Se você olhar, analisar assim, você fala, pô, não tem muito a ver, né, um projeto de lei assim, mas ele pode ter um impacto fiscal considerável para os governos regionais, tá, de cerca ali de 16 bi por ano a mais, né, porque obviamente tem bastante gasto público com saúde, então mais um possível impacto que vai ser votado ali ao longo da semana, então é importante a gente acompanhar isso também, tá? Mas de agenda, uma agenda bastante carregada realmente, mas acho que seriam os principais dados aí para a semana.
Perfeito, Caio, ótimo ter você de volta, a gente volta a se falar na semana que vem e boa semana para você.
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter retornado aqui ao trabalho e ao podcast com vocês aí. Sempre que precisarem, fico à disposição de tentar trazer um pouquinho mais de forma palpável, né, essa loucura que anda nos mercados ultimamente aí.
Com certeza. Contamos contigo e com o Ítalo para isso aqui.
Sem dúvida nenhuma.
Muito bom. E quero agradecer também a todo mundo que acompanhou esse episódio dessa terça-feira, falando um pouco de cenário de mercado. A gente volta na quinta para falar de planejamento financeiro e esperamos vocês lá. Até mais.
Até a próxima.
Fechou, gente. Obrigado, gente.